Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, as emoções e a saúde mental. Participam do programa Mariana Dezenze e Enzo Pizimenti. No Brasil, nunca se falou tanto em saúde mental. Neste mês, a Organização Pan-Americana de Saúde lançou uma comissão de alto nível para ajudar os países a abordar os problemas de saúde mental, que foram agravados pela pandemia. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Mariana Dezenze é psicanalista, com atuação no SUS, Sistema Único de Saúde, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da USP, docente e supervisora do Aprimoramento Psicanálise e Saúde Mental da PUC São Paulo. Enzo Pizimenti é psicanalista, doutorando em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, autor do livro Psicanálise e Saúde Mental, Tática, Estratégia e Política, na direção do tratamento pela editora Benjamin. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Mariana.
Obrigada, Joel.
É um prazer recebê-lo aqui, Enzo.
Obrigado pelo convite, o prazer é todo meu, estar aqui compartilhando com a Mariana, com você.
A pesquisadora e autora do best-seller Brené Brown passou as últimas duas décadas estudando emoções. Em seu sexto livro, Atlas do Coração, ela lista 87 sentimentos que, segundo ela, definem o que significa ser humano. Nós conhecemos três emoções que até agora têm definido o ser humano: felicidade, tristeza e raiva. E agora passamos a falar de 87 sentimentos. Que benefício traz, Mariana, falar de 87 emoções para a saúde mental?
Sabe, fiquei pensando nisso, né? Muita emoção nomeada, né, e catalogada pela Brené Brown. Ela faz um esforço, né, todo o estudo dela aí é para poder nomear, não é que ela acha um tanto de emoção, mas eu fico pensando como que cada um pode nomear as suas próprias emoções e que isso é um trabalho muito singular, né, e não sei o quanto que a gente consegue nomear para todo mundo da mesma forma, mas o quanto é importante para cada um poder nomear o que sente, partindo de um lugar de que essa nomeação ela permite aí todo um contorno para aquilo que a gente experiencia no contato com o outro.
Que benefícios traz falar sobre as nossas emoções, Enzo?
Muito mais do que pensar nessa lista, né, é poder ofertar um espaço para que a pessoa possa, de alguma maneira, articular a própria história, né, com aquela emoção que é despertada a partir de um sentimento, porque a gente pode pensar nessa diferença, né? Então, a gente sente alguma coisa e isso que a gente sente produz uma emoção. E poder estar minimamente advertido de, bom, para que lugar que eu fui para acessar e circunscrever e responder com esta emoção. Falta, a gente ainda precisa conversar muito sobre emoções, sobre o que a gente vai sentindo, né? Então, esse tipo de trabalho me parece interessante, com a condição de não virar um manual, né? Porque de manual a gente já está cheio aí, né?
Mariana, como podemos reconhecer o que sentimos?
Não é muito fácil, né? A gente poder reconhecer o que a gente sente. Acho que a gente também, nessa linha dos manuais, ou até mesmo dessas emoções que são mais comuns, a gente vai se apegando a elas. Mas eu acho que quando algo nos afeta no contato aí com o outro, e aí seja o outro, sociedade, outro, meu namorado, minhas amigas, ou coisas que eu consigo fazer ou que eu não consigo fazer, acho que poder parar e olhar para as coisas que nos afetam e de que jeito que a gente consegue responder, ou por que será que nos afeta, eu fui dizendo, né, de uma singularidade, acho que tem toda uma construção de experiências que a gente faz ao longo da nossa vida e que vai nos posicionando aí de um lugar muito próprio para poder reconhecer o que sente e poder pensar quais nomes possíveis para isso que me incomoda, para isso que é um mal-estar aí.
Faz sentido rotular as emoções como boas e ruins, Enzo?
Eu acho que não, eu tendo a dizer que não. É claro que se a gente fica preso, digamos, fixado em uma emoção, a gente tem um problema. Mas, para mim, o ponto está muito mais na fixidez, numa rigidez, em relação a seja lá qual for a emoção do que exatamente qual emoção se trata. Para mim é, nesse sentido, muito freudiano, muito psicanalista, né? Para mim, emoção é aquilo que liga a gente, né? Que conecta a gente ao outro. Então, indo bem na linha do que a pesquisadora falou também, né? É muito menos quais são as qualidades dela do que essa tentativa de permanecer, né? A gente ouve muito isso em torno da questão da gratidão, né? Então, tem que estar sempre grato. Não, não tem que estar sempre grato. Temos um problema se a gente estiver sempre grato, ou sempre com raiva, ou sempre amando. Tem uma alienação aí importante se a gente estiver sempre numa mesma posição, né?
Mas no caso das 87 emoções que ela listou, faz sentido?
Não, e eu também corroboro que não. Porque existem emoções boas ou ruins. Ela mesmo trata a questão da raiva, né? Ela fala, ó, a raiva ela é ruim se você permanecer nela. A raiva, como isso que pode produzir um movimento em direção a uma mudança, é importante. Não vejo muito sentido em categorizar entre positiva e negativa. Claro que quem eu estou escutando pode categorizar, e aí sim me interessa ouvir.
Você acredita que é esquisito, no mínimo, a gente rotular nossas emoções como boas ou ruins?
O que é bom para mim não é bom para você, não é bom para o Enzo. A gente tem algumas coisas aí que nos orientam moralmente, socialmente, do que é bom, do que é ruim, mas acho que as emoções, né, pensando aí dessa forma que nos afeta, como que vai acontecer no nosso cotidiano, como que elas vão nos posicionar as nossas relações, elas vão saindo muito particulares, assim. Tem até uma parte da entrevista em que ela diz, né, que seria interessante se a gente fosse menos leitores. E eu fico pensando como a gente pode ser menos entendedores e mais escutadores. Entendedores no sentido de ir fechando. Ah, a pessoa tá com aquela cara, acho que é porque ela tá brava, com certeza tá brava, estar brava é muito ruim. Calma lá, né? E isso ia afetando ela de várias formas, a gente poder escutar, né? Quais são as possibilidades daquela pessoa de lidar com a raiva? Será que ela vai ficar enrijecida, como o Enzo foi contando, né? Isso seja bem ruim, mas talvez para ela se movimentar com essa e não ficar enrijecida, ela vai precisar lidar e tem um tempo dela que, por mais que a gente tente nomear, catalogar e rotular, isso se apresenta enquanto limite.
Qual é o melhor jeito de lidar com as emoções?
Olha, para os dois psicanalistas, acho que a gente pode pensar falando, né? Poder falar sobre elas, poder olhar para elas.
É isso, Enzo. É olhar as nossas emoções. Por exemplo, o diálogo no momento de pandemia que vivemos ainda.
Tem a menor dúvida. Eu acho que tem a ver com falar, né? Mas não é nem o ato de soltar a voz, digamos, né? Falar como esse momento de contato com o outro. E às vezes no contato com o outro a gente pode precisar e experienciar, né, o silêncio de forma muito mais gritante e prenhe de um saber sobre si do que o blá, 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 blá. É uma fala com uma qualidade outra, sabe? É uma fala menos empenhada em compreender, em circunscrever, em dizer tudo o que eu tenho para dizer e mais poder escutar aquilo que é necessário ser dito e escutado naquele momento. A gente está muito orientado por essa lógica, né? Tanto que a autora ela coloca no mesmo lugar, né? Ela fala, ó, a gente pode compreender e até se curar, como se compreensão fosse um passo antes ou um passo que junto, né, dado em continuidade com o ato de curar-se. E às vezes para a gente se curar, a gente tem que assumir que a gente não vai saber algumas coisas, sabe? É poder prescindir de saber tudo.
Mas a sociedade moderna não é uma sociedade doente?
O homem moderno é um homem bastante doente, nesse sentido de doente com excesso de sentido, né? Uma coisa com excesso de entidade, com excesso de substância, com excesso de certeza. Nesse sentido, estamos bastante doentes. Mas tem bastante cura também, a cura boa. Essa cura subversiva, a arte, espaços como esse, que a gente pode dialogar. A gente não pode supor que a bolha que a gente está vivendo aqui, como você começou lá brincando com os psicanalistas, né? A gente conhece um monte de psicanalista que está super implicado com as questões sociais, né? Mas a gente não pode supor que, porque a gente conhece muitos, a gente está numa boa.
Mariana, nós vivemos a era digital. Conversamos assim online, como nós estamos gravando esse programa, por exemplo. Que impacto tem a utilização das mídias sociais na doença mental da pessoa?
A pandemia nos colocou aí numa situação que a gente precisou, né, lançar a mão desses recursos de uma forma muito mais intensa do que a gente vinha fazendo, né? Só que isso vai trazendo pra gente uma falsa ilusão, né? Uma sensação de proximidade que pode haver, claro, de fato, a gente consegue estar mais próximo de pessoas que estão muito distantes da gente, né? Mas será que isso é suficiente para nos colocar conectados? A gente tem uma geração de adolescentes e crianças muito capturados, né, pelo digital, pelos joguinhos, pelas formas de se comunicar aí apenas digitalmente, e a gente tem um empobrecimento mesmo das relações, do compartilhamento ali, pessoa com pessoa, né? Teve um impacto importante durante a pandemia, que, por um lado, interessante, bom, mas acho que na linha do não se enrijecer, né, e não avaliar que tudo ou é bom ou é ruim, eu acho que a gente tem que pensar o quanto que a gente está completamente alienado no digital, e perdendo momentos outros ali de encontros que podem ser muito mais potentes do que aquele compartilhamento ali virtual, que nos retira de tantas coisas, né, vivendo assim. Parece super clichê dizer isso, mas acho que tem um tanto que a gente perde quando a gente está na tela do celular, né, o que está acontecendo ao redor, assim.
Enzo, uma pesquisa revelou que a gente utiliza o celular entre 5 e 6 horas por dia. Que impacto tem isso na saúde mental das pessoas?
Diversos os impactos, assim, eu conseguiria pensar aqui de bate-pronto, por exemplo, né, que tipo de notícia ou que tipo de conteúdo a gente consome, né, o que a gente espera nessas entradas, tantas e tantas entradas em relação ao celular, e que mundo que, a partir dessas 5 horas que a gente passa no celular, que mundo que a gente supõe que a gente vive, que a gente passa tanto tempo nesse encontro com, muitas vezes, né, com alguma fala muito sintônica com a nossa, com colegas que pensam a mesma coisa, com uma bolha ali no Instagram que está funcionando tal qual eu espero que o mundo funcione, ou, e eu acho que a gente também tem que pensar nesse outro lado, tenho colegas que vivem nessa outra imersão, que é a imersão do extremo oposto. Então, bom, eu tenho que me conectar com aquilo que não me diz respeito. Então, consome e tá às voltas.
Mas isso dificilmente está acontecendo, né? Geralmente você fala com a tua tribo, né? As Sim. pessoas tendem a conversar com as pessoas que elas têm pensamentos convergentes, não é isso?
Sim, absolutamente convergentes. Mas essa coisa da gente ter que estar sempre muito atento às notícias não necessariamente aponta para aquilo que converge, né? Aponta para aquilo que produz sofrimento também, né? Aquilo que converge a gente supõe que só traz benesse, né? E aquilo que não converge, ou aquilo que é uma notícia ruim, traz um outro lado. A gente tem notícias de pessoas absolutamente imersas nessas notícias e é bastante complicado viver por aí também. Então, de novo, a gente acaba nesse papo do nem lá nem cá. É o razoável também, né? Como é que a gente consegue estar conectado sem perder de vista a pluralidade de visões?
Eu quero te ouvir, Mariana. A gente percebe que nas redes sociais os grupos só conversam entre eles, não há diálogo. Isso compromete, inicialmente, a democracia. Que impacto tem isso na saúde mental?
A internet também, né, as mídias sociais, são um recorte, né? O que a gente vê de fotos, de momentos felizes das pessoas, também vão, tipo, vão colocando aquele que está ali no Instagram ou no WhatsApp, numa demanda de resposta muito rápida, ou olhando essas vidas que parece que estão dando super certo, funcionando muito bem. Nossa, olha quanta gente na pandemia aprendeu a fazer pão, plantou florzinha, e eu tô aqui super mal, super deprimido. Mas, bom, acho que é um recorte, né? A gente tem que lembrar disso o tempo inteiro, acho que a gente se esquece. Acho que o impacto que vai tendo no nosso cotidiano é achar sempre que o outro tá na frente, naquela máxima da grama é mais verde no quintal do vizinho, no jardim do vizinho, já não me lembro. Mas, bom, sempre parece que as pessoas estão ali funcionando muito bem, obrigado. E pelo próprio algoritmo das redes sociais, a gente vai se enfiando nessa bolha cada vez mais, né? Numa bolha aí de coisas que a gente curte, e isso vai sendo muito prejudicial para pensar como está o mundo, né? Tem um tanto das conversas que se perdem no online, a gente não debatendo olho no olho, e a própria, como as pessoas vão se constituindo aí dos seus comentários, muita violência, que às vezes, no olho, a gente consegue construir outras coisas, né?
Vamos agora ouvir uma música da escolha dos nossos convidados. É você, Mariana. Alucinação Bake War. A música faz parte do álbum Alucinação, lançado em 1976. Nela, Belchior fala sobre a frustração do jovem com a falta de mudanças políticas e a necessidade de afastamento de visões religiosas nas decisões diárias. Quer fazer algum comentário sobre essa música que você escolheu?
você foi falando, né, da história da música, eu fico pensando como as certezas, e aí sejam religiosas, sejam certezas de saber, elas nos aprisionam, né, e nos aprisionam, e acho que ele fala, né, da alucinação, enfrentar o dia a dia, acho que tem um tanto de adoecimento, de enlouquecimento, que as próprias mazelas sociais vão produzindo nas nossas relações. E acho que quando a gente tem muita certeza, certeza de que todo mundo concorda comigo na minha bolha, certeza de que eu sinto isso, isso e aquilo outro, eu vou curar desse jeito, você assim e você assado, certeza de que é melhor isso ou melhor aquilo, ou que eu vou ser salvo por tal e tal religião, é difícil quando a gente se depara com algo e a gente o tempo inteiro se deparando com aquilo que não dá certo, que a certeza enfraquece e produz muito mais sofrimento.
Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, uba, uba, ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas, normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro. Os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho meu corpo que cai do oitavo andar. E a solidão das pessoas nessas capitais. A violência da noite, o movimento do tráfico. Um rapaz delicado e alegre que canta e requebra. É demais. Cravos, espinhas no rosto, hot, hot dog, play it good baby. 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor. É nossa vida. Cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor. É nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror, que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Uma estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas nessas capitais. A violência da noite, o movimento do tráfico. Um rapaz delicado e alegre que canta e requebra. É demais. Cravos, espinhas no rosto, hot, hot dog, play it good baby. 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor. É nossa vida. Cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor. É nossa vida.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Especialistas afirmam que a saúde emocional certamente está ligada à saúde mental. No entanto, a saúde emocional envolve questões mais específicas, como o controle de comportamentos e sentimentos presentes no nosso dia a dia. Enzo, emoções alteradas podem levar a um declínio da saúde mental?
Sim, É possível pensar que emoções alteradas podem levar a um declínio. Só que a gente tem que pensar que tipo de política ou que tipo de ponto de partida a gente tem para pensar que uma emoção é alterada ou não. Por exemplo, na história da psiquiatria ou na história da saúde mental, digamos, uma mulher que descobrisse que o marido está traindo ela, fizesse alguma coisa a esse respeito, brigasse, gritasse fora do casamento, ali de repente querendo uma separação, ela estaria ali agindo de maneira inapropriada. Provavelmente, como aconteceu na história da psiquiatria, seria internada e esse seria o fim dela. Ali a gente tinha uma maneira errada de se relacionar com o afeto, com a emoção que esse desencontro produziu, né? Então a gente tem que poder pensar e questionar que tipo de ponto de partida a gente estabelece para dizer que uma emoção é apropriada ou inapropriada. Quem estabelece a régua, em geral, está por cima. E aí a gente sabe o que acontece com quem está por baixo, né? Mulheres internadas, pretos internados, tem uma vasta gama daqueles que interessam ser silenciados, né?
No nosso dia a dia, Mariana, nós vivemos emoções alteradas. Diante dessa realidade, como podemos manter o nosso equilíbrio?
Faz parte do equilíbrio a gente poder se alterar, né? Porque se a gente viver nesse mundo que a gente está vivendo atualmente, com todas essas, né, saindo aí de uma pandemia, meio saindo, meio não saindo, se mantendo, com a realidade brasileira, né, de fome, de um desgoverno, desgovernado completamente, assim, como que a gente não teria alterações, né? Como é que a gente se manteria aí, sem nada nos abalar? Acho que isso seria impossível. Eu acho que a gente tem que prestar atenção quando algo que essa emoção, né, talvez pensando uma emoção alterada, se mantém e começa a atrapalhar a nossa circulação social, se a gente perde o interesse por coisas gostosas que a gente faz com pessoas que a gente ama, com prazeres que a gente tem em casa, seja ler, ver um seriado, né? Se a gente vai perdendo um tanto dessa forma de se enlaçar com o outro, eu acho que aí acho que talvez a gente possa pensar que as nossas emoções estão alteradas, mas partindo de fora para dizer que é alterado, acho que é meio ruim. Acho que cada um vai podendo se escutar e se olhar para poder pensar essa alteração.
O aumento da ansiedade, da depressão, traz um desequilíbrio. Como é que nós podemos enfrentar, sobretudo nesses tempos de pandemia difíceis, uma qualidade de vida melhor?
No ápice da pandemia, né, ficou muito claro que a falta de encontro com o outro era algo bastante angustiante também, né? Então você viu uma proliferação de chamadas de vídeo, todo mundo querendo de alguma maneira ter alguma conexão, vamos conversar pela varanda, vamos tentar produzir arte, vamos tentar consumir arte do jeito que der, aquelas cenas lindas na Itália, né, lindas e carregadas de muita tristeza também, mas bom. O que a pandemia pôde, de alguma maneira, nos trazer à tona é que é isso, a gente não vive sem arte. Então, eu diria que, e a arte, para mim, ela traduz, assim, eu poderia traduzir a arte em uma palavra, é a invenção. Mais do que nunca, eu acho que a gente pôde, vislumbrar que sem invenção fica difícil, né? E a gente está o tempo inteiro, de alguma maneira, inventando alguma coisa para poder sobreviver, para poder fazer a vida valer a pena. Quando a gente atravessa uma depressão, atravessa uma ansiedade, né? É justamente isso que a Mariana apontou. Tem um excesso de sentido, né? Que muitas vezes orientou a gente, esse sentido cai, e a gente fala, opa, o que que sobra? Né? Se o sentido trabalho cai, se o sentido passar o dia inteiro no trânsito cai, o que que resta da minha vida se eu não passar 40 minutos do meu dia reclamando no trânsito? Às vezes isso pode ser um problema, mas é exatamente um problema que viabiliza atravessar e bolar alguma coisa diferente.
Mariana, como reinventar a nossa vida nesses tempos de pandemia, tentando suprir a ausência do encontro?
Acho que o Enzo foi elencando, né, algumas possibilidades que a gente foi encontrando, assim, acho que do encontro, acho que, né, dessa cultura brasileira que tem muito algo do toque, da proximidade, acho que a gente pôde ir criando, né, a reinvenção, né, vou ser super repetitiva, mas a invenção passa por algo do que é singular, né, acho que o que a gente foi sentindo falta, o que foi se tornando muito valioso, o que foi perdendo sentido na nossa vida é de acordo com as nossas experiências e como cada um pôde significar uma parte daquilo que era da pandemia, né? E acho que reinventar é olhar para o que faz sentido para a gente, para as pessoas que a gente quer em volta, e talvez investir nesses laços, né? E investir da forma que a gente pode. Nem sempre investir é estar lá junto o tempo inteiro, ou intensamente, mas acho que dentro do que cabe aí da nossa realidade, o que vai fazendo sentido no nosso dia a dia, nos momentos aí de prazer, inclusive os de trabalho, né? Muita gente se reviu, será que eu quero continuar trabalhando nesse lugar? E, bom, acho que as reinvenções foram sendo possíveis, ainda que a muito custo, né? Não foram fáceis.
Enzo, além de resgatar as relações afetivas, os afetos, que mais nós podemos contrapor nesses momentos de pandemia?
A gente também cair numa coisa muito individualista, que às vezes a psicanálise é acusada com razão, né? Eu acho que a gente também tem que poder pensar em de que maneira a pandemia denuncia, né, que certos modelos de governo, certos modelos de enfrentamento da questão do sofrimento psíquico não servem, né? Assim como certos modelos de trabalho, relações, né, entre os trabalhadores, entre o trabalhador e empregado, né, para a gente também não recair nesse lugar de, ah, vamos inventar, né, porque a minha fala, tanto a minha quanto a da Mariana, é claro que ela concorda comigo, pode ser tomada desse lugar. Então, eu acho que a pandemia também serviu para nos mostrar que se a gente não tiver também uma saída minimamente popular, e popular no sentido que funciona para todos, que alcance todos e que pense, inclua as vicissitudes e as diferenças de todos, a gente vai afundar junto. É claro que tem os loucos ruins, eu diria, Elon Musk e afins, né, que vão bolar uma saída da Terra e vai estar tudo certo para eles. Mas a gente tem que poder compartilhar saídas que comportem mais de uma família, que comportem mais do que um bairro ou um condomínio.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
O momento de retrocesso que vivemos hoje exige um novo ativismo da psicanálise no país?
Acho que sim, e isso é uma novidade já reconhecida aí por outras culturas psicanalíticas. Está acontecendo algo que faz a psicanálise no Brasil não apenas uma teoria psicológica, entre outros, mas também um movimento social, um movimento de defesa de direitos, um movimento de defesa da democracia, um movimento que responde a um incremento demasiado do sofrimento psíquico e das suas diversas e várias etiologias. Quando a gente olha para a história da psicanálise, a gente vai encontrar muitos momentos em que ela se politizou no sentido mais tradicional, né, de se posicionar diante de eventos, como, por exemplo, a ascensão do nazismo na Alemanha e na Áustria, né, e como, por exemplo, os grupos em torno de Otto Fenichel, de Franz Alexander, de tantos outros na América, nos Estados Unidos, no pós-guerra, mas também de alguns autores ingleses, né, como Foulkes, criador da Group Analysis. Muitos não sabem, mas Norbert Elias, esse grande historiador de esquerda, participou de instituições psicanalíticas, tinha uma afinidade com a psicanálise, assim como tantos outros autores, né, vamos dizer, do campo progressista. Acho que a psicanálise descobriu no Brasil que ela é também uma força civilizatória, ela é também uma força de inclusão, ela é uma maneira de se organizar, né? Isso comparativamente nos dá uma vantagem ou desvantagem, vamos avaliar isso, mas ela é uma maneira de se organizar, uma maneira das pessoas, por exemplo, se reunirem para fazer uma escola, uma sociedade, um grupo de estudos, uma rede de atenção psicossocial, enfim, essa maneira de estar junto para uma tarefa, como dizia Pichon Riviera ou Bion, ela é sumamente contributiva para o processo institucional brasileiro, né? Onde, quando a gente pensa em instituições, a gente pensa em verticalidades, autoridades constituídas, a gente pensa em mera reprodução do que a gente tem no nosso processo de formação de indivíduos, conhecido pelo seu racismo, pelo seu sexismo, pela sua tendência à segregação. Penso que na maneira como os psicanalistas se organizam, a gente tem aí uma espécie de parâmetro para pensar formas de resistência, resistência institucional, resistência de fundamentação ética a esse Brasil que a gente quer, enfim, deixar para trás, né?
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversamos sobre as emoções e a saúde mental com a Mariana Dezenze e o Ioanzo Pizimenti. Em um estudo realizado em 2019, a OMS, Organização Mundial de Saúde, apontou que o Brasil possui, dentre todos os países, o maior número de pessoas ansiosas. São mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem algum tipo de transtorno de ansiedade. Já o estudo realizado pelo IBGE, no mesmo ano, aponta que mais que 10% das pessoas com mais de 18 anos sofrem de depressão. Por que a ansiedade e a depressão ainda são tratadas como tabus, Mariana?
Sabe que eu não sei se tanto como tabu. Eu acho que a gente precisa pensar. Eu acho que saúde mental não é só dizer se a gente tem ansiedade ou depressão. Acho que é muito mais do que isso. E acho que ter momentos ansiosos, num momento de pandemia, em que o futuro parece tão incerto, em que as possibilidades de construção, de planos, todo mundo tinha um planinho que seja, assim, que fosse, que não se completou, né? Como achava que seria. Acho que é super aceitável. Ou ainda, momentos em que a gente ficou mais deprimido mesmo, porque as notícias eram aterradoras, a gente não tinha vacina, a gente não tinha política de controle e mitigação da pandemia. Então, acho que esses momentos, esses estados, essas emoções, acho que são muito permitidas, né? Acho que a gente pode ir pensando muito na direção de por que elas se enrijecem, por que a gente cola nelas e elas viram esses nossos grandes rótulos. Ah, eu sou assim porque eu sou ansiosa. Ou eu faço aquilo porque eu sou deprimida. Bom, tá, eu posso até ficar deprimida em alguns dias, mas que mais será que eu sou, né?
Enzo, quando a ansiedade se torna algo prejudicial à saúde mental?
Se torna prejudicial no momento em que ela passa a inviabilizar que você faça o mínimo. Assim, e aí é isso, né? O que é o mínimo para cada um, né? Por isso que é importante esse espaço onde você possa falar da sua ansiedade ou da sua relação com a ansiedade. Porque inviabilizar o mínimo pode ser um problema. Mas se eu não questionar junto com essa pessoa que está aí sem conseguir fazer o mínimo, a serviço de que esse mínimo estava, para de repente falar, putz, esse mínimo aqui já não me interessa mais. A ansiedade vem para apontar alguma coisa que de repente já não cabe mais na minha vida. E aí eu vou lá, tasco um remédio na pessoa para combater a ansiedade, para que ela siga fazendo o mínimo que já não interessa mais. Então, muito mais poder interrogar a serviço de que essa ansiedade está vindo. Ela está dizendo, de repente, não ou sim para que tipo de estado. Não se trata apenas de pensar quando que a ansiedade vira um problema, né? Senão que problema que a ansiedade vem denunciar. Senão a gente medica a ansiedade e esquece de escutar, de repente, o desencontro. Sei lá, não quero mais trabalhar onde eu estou trabalhando. Putz, fico ansioso quando eu chego lá perto. Eu vou medicar o cara para o cara conseguir seguir trabalhando. Isso é muito coerente com essa sociedade que a gente vive, como você bem apontou, Joel. Mas não dá para a gente responder desse mesmo lugar, né? Então, a gente interroga que função que a ansiedade tem, para que serve essa resposta, digamos, né? Esse sintoma.
Como administrar nossas frustrações na sociedade atual, Mariana?
Se eu soubesse, se eu descobrisse, me conta, porque eu acho super difícil, né? Acho que não existe manual, né? Acho que esse que acho que essa é mais difícil, foi o que eu fui dizendo um tanto das certezas, né?
Existem algumas ferramentas que as pessoas que estão nos ouvindo podem utilizar para administrar a frustração, a raiva, a ansiedade?
Talvez lembrar de momentos em que você atravessou esses momentos. A gente sempre já passou por algum momento mais difícil na vida. E aí a gente vai se reencontrando com essas dificuldades. Acho que a gente sempre está se reencontrando com algo que faz questão para a gente, que nos incomoda. Talvez lembrar de ferramentas e estratégias que você usou, poder reinventar, poder pensar junto com outra pessoa, né? Acho que são as estratégias vão sendo muito de cada um, a partir dos recursos que tem e como pode administrar esses recursos diante das frustrações. Existem muitas saídas, né? Mas eu acho que as saídas meio manualescas, elas nos ajudam um pouco.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Enzo. Hematomas da Teima, com Jay Wacker. A música foi lançada em 2016 e faz parte do álbum Canções de Exílio. Ela fala sobre continuar insistindo em um relacionamento, mesmo que esse relacionamento te machuque, pois, no fundo, você sabe que os machucados valem a pena. Um comentário seu sobre essa música.
Olha, primeiro que eu não sei se eu concordo com essa análise da música, né? Eu pensei nela exatamente nesse sentido de que como é que a gente pode ter uma relação com isso que é da ordem do caos, lembrando que ele também é um cais, né? Que ele fala, meu caos, meu cais, entre os males, melhor, né? E aí ele joga o melhor, joga o pior, né? Porque é exatamente isso, como é que a gente se serve disso que é impossível de administrar, pensando na pergunta que você fez para a Mariana, né? Como é que a gente se serve disso que não compactua com o mundo administrado e lança a mão disso exatamente para poder circular, transformar o ponto final em reticências, que é o que ele diz na música também.
E essa música destaca o lado masoquista das pessoas, né?
Sim, sim, de alguma forma. O lado masoquista de todos, né? A gente circula nesses afetos, nessas posições, né? De novo, é aquilo. Supor que não existe, né? Que alguém está isento dessa posição masoquista, ou sádica, ou seja lá qual for, né? De novo, vai colocar na mão de uns o poder da suposta sanidade, ou dessa positividade que a gente já sabe que é tóxica, né? E na mão de outros, o chicote.
Meu caos, meu cais, e dos males o melhor. Me canso em paz, ponto fora da curva, reticências no ponto final. Quando me pega pra Cristo, posso perdoar por não ser crucificado pela compaixão. Quando sucumbo e desisto, só recomeçar partindo de onde nada pode estar mais certo. Olha bem, meu coração ainda é seu, tão seu. Cuida bem, vou cuidar. Posso dar a volta no mundo até encontrar o espaço onde estamos juntos, nosso lugar. Os hematomas da teima são condecorações. Posso perdoar por não ser crucificado pela compaixão. Quando sucumbo e desisto, só recomeçar partindo de onde nada pode estar mais certo. Olha bem, meu coração ainda é seu, tão seu. Cuida bem, vou cuidar do seu também. Não espero pelas voltas que o mundo dá. Posso dar a volta no mundo até encontrar o espaço onde estamos juntos, nosso lugar. Os hematomas da teima são com decorações. São condecorações e os hematomas da teima.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora vamos ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, conversou com jornalistas na noite deste sábado, hora local em Guangzhou, na China, ao terminar a sua missão pelo país. A coletiva de imprensa foi virtual devido às restrições impostas pela Covid-19. Bachelet esclareceu que viajou a convite do governo da China, sendo que o foco da visita não era investigativo, mas sim uma oportunidade para ter discussões diretas com as autoridades do país. Durante a semana, ele encontrou-se com diversos representantes do governo, especialistas em direitos humanos, integrantes da sociedade civil e também teve uma reunião virtual com o presidente Xi Jinping.
I have raised questions and concerns about the application of counter-terrorism and de-radicalization measures under broad application.
A alta comissária da ONU afirmou ter exposto as suas questões e preocupações sobre a aplicação de medidas anti-terrorismo na região autônoma de Xinjiang, Uigur. Michelle Bachelet demonstrou às autoridades chinesas a sua preocupação com os impactos nos direitos do povo uigur e de outras minorias muçulmanas. Ela destacou ser importante checar de fato tendências de extremismo violento, alegações de uso da força e tratamento cruel. A representante da ONU disse ter encorajado o governo a fazer uma revisão de todas as medidas antiterrorismo para garantir que as ações cumprem com os padrões internacionais de direitos humanos. Aos jornalistas, Bachelet declarou ainda que seria presunçoso da parte dela encapsular a total complexidade da situação de direitos humanos da China em um só discurso. Ela aproveitou para destacar outros tópicos que observou durante a visita, como o alívio da fome e a erradicação da pobreza extrema, 10 anos antes da meta prevista, que, segundo Michelle Bachelet, são enormes conquistas da China. Da ONU News em Lisboa, Lê da Letra.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, as emoções e a saúde mental, com Mariana Dezenze e Enzo Pizimenti. Em um episódio do podcast Chasing Life, da CNN, a professora e doutoranda da Universidade de Michigan, Cristina Costa, que estudou psicologia e neurociência, conta que o sentimento de gratidão pode ser visto em exames cerebrais. Ela explica que a sensação acende os neurotransmissores da dopamina e da serotonina. Qual é o papel da gratidão na nossa vida, Enzo? Que você começou a criticar, né? A gratidão, qual é o papel dela na vida do homem moderno?
Eu só consigo pensar no lado bom da gratidão se eu pensá-la em perspectiva, né? Então, uma gratidão que inclua o desencontro também, né? Não essa gratidão que supõe que essa só pode se dar a partir dessa positividade ou a partir dessa linha contínua. A meu ver, a gratidão não pode servir para tampar buraco, porque muitas vezes a gente vê a gratidão servindo para tampar buraco e a gente sabe que isso tem um uso político importantíssimo. Uma sociedade excessivamente grata, muito pouco, é uma sociedade interessante para governar, para pisotear, para matar, para violentar. Existe um sentido para mim em podermos ser gratos, né, em algumas circunstâncias da vida, mas com a condição de que não sirva para silenciar problemas. Agradeça pelo pouco, pela miséria que você tem, porque outras pessoas não têm nada. Bom, não sei se vale por aí, não. Eu acho que vale muito mais para você se ver aí preso numa certa posição, né, do que podendo justamente transformar. E aí, pensando no começo da conversa de hoje, né, quando a pesquisadora fala da raiva, da função da raiva, eu acho que às vezes é muito mais interessante ser aí possuído pela raiva do que pela gratidão.
Mariana, eu quero te ouvir a respeito da gratidão na saúde mental do homem moderno.
Eu vou bem na linha do que o Enzo foi levantando, né? Pensando o quanto que a gratidão pode imobilizar também a gente. E a emoção, uma raiva, pode te pôr em movimento. Essa coisa da gratidão que vai virando uma gratidão muito mostrativa, né? A gente fica mostrando para o outro que a gente está grato, que a gente está grato. Talvez a gratidão possa ser isso que você reconhece que é um privilégio ou reconhece como algo que você teve acesso. Que você pode ser grato, né? E como isso não servir mesmo para te silenciar ou para te colocar em distância aí de coisas importantes que deveriam estar está circulando, né? Então, eu tenho muito pouco, mas eu vou agradecer porque tem gente que não tem nada. Mas e aí, né? Esse lugar de gratidão também vira um lugar muito idealizado, né? Esse lugar que todo mundo deveria ser grato pelo mínimo que tem. Talvez a gente até possa ser por algumas coisas, mas acho que para a gente seguir se movimentando e inventando, desejando coisas novas, vai ter um tanto que a gente sabe que a gratidão não dá conta. O que a gente tem não dá conta, a gente segue desejando.
E o que dá conta?
Se a gente for pensar naquela ideia das certezas, né, e nessa resposta única para todas as questões, acho que a gente vai, quando eu fui falando, né, de saúde mental e de múltiplas relações, acho que é muito interessante quando a gente tem muitas coisas para dar conta, né, que vão dando conta de várias partes da nossa vida, várias questões, e ainda assim seguimos com um tantinho ali impossível de nomear, de catalogar, de estar feliz o tempo inteiro. Tem algo que escapa.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta de hoje, as emoções e a saúde mental. Participam do programa Mariana Dezenze e Enzo Pisaminti. Estamos caminhando para o final do programa, infelizmente, mas eu queria um destaque final de vocês. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema as emoções e a saúde mental, Enzo?
O que há de fundamental, assim, da gente não perder de vista é isso, né? Nem tudo a gente vai conseguir catalogar, nem todas as emoções a gente vai conseguir explicar, a gente vai conseguir nomear. Isso pensa no âmbito mais da emoção, né? No âmbito da saúde mental.
Já chegamos a 87, né?
Exato, né? Mas que esse número não pare de crescer, né? Porque vai dizendo exatamente da pluralidade e da complexidade, né? Então, que a gente possa tomar a saúde mental da maneira mais complexa possível, né? Não aceitando, não topando respostas fáceis, porque são exatamente as respostas fáceis que fazem a gente supor que o caminho é fácil e o caminho não é fácil. Mas ele é muito mais possível e plural e diverso e interessante e menos violento se a gente aceitar que ele é complexo.
Mariana, seu destaque final.
Para a gente pensar em saúde mental, né? E acho que a gente pensar no coletivo, né? O quanto a gente consegue estabelecer relações e tecer laços com a coletividade, e que por mais que a gente tenha nossas próprias questões e as saídas sejam singulares, as saídas se constroem aí na relação com tantos outros, e que para a gente cuidar da nossa saúde mental e poder achar recursos e estratégias, é muito importante que a gente se lembre que a gente se constitui aí nas relações, e que por mais que tenham pessoas que possam ter foguetes e fugirem para Marte, a maior parte de nós não, e a gente vai ter que enfrentar as mazelas aí de uma forma, sendo afetada de uma forma própria ou específica, mas ainda assim coletivamente.
Do que mais você tem medo, Mariana?
Acho que dessa impossibilidade da gente poder construir diálogo. Acho que a gente já vive muito isso. Tem muita impossibilidade. A gente, quando a gente vive momentos de retrocesso, tem um silenciamento de vozes tão importantes, tão constitutivas da sociedade, que não chegam a serem escutadas. Eu acho que isso me assusta. Então eu tenho medo desse silenciamento violento.
Enzo, qual é o seu maior sonho?
Que a gente assuma alguns problemas estruturais que a gente tenha, que a gente tenha a capacidade de enfrentar alguns problemas que a gente nega, que a gente já negou e que a gente segue negando aí da nossa história, racismo, colonialidade, essa política do jeito que a gente funciona. Então, meu sonho é um pouco por aí, que a gente possa enfrentar aquilo que a gente não está conseguindo olhar, né, aceitar a complexidade que é a constituição do país, né, a constituição do Brasil, para parar de repetir os mesmos erros e de seguir deixando algumas pessoas aquém de qualquer lugar possível de vida.
É possível transformar nossa existência, Mariana, diante dessa realidade brasileira?
Acho que a gente sempre transforma a nossa existência, mas acho que ainda tem muito chão para pensar coletivamente nessa transformação de existência. Acho que a gente tem que começar olhando, como a gente estava falando, sem catalogar as emoções ruins, né? Olhando para essa raiva, mas também olhando para tudo que a gente tem de marca nessa história, que não vai dar para fingir que, ah, que país miscigenado maravilhoso que a gente vive. Não, a gente está sob sangue indígena, sob sangue preto, e a gente vai ter que olhar para isso, olhar para os mortos da ditadura que a gente ainda não terminou de enterrar. Acho que a gente vai precisar olhar para essas dores para poder atravessar e para poder transformar a existência de um coletivo brasileiro.
O Olhar da Cidadania está terminando. Eu agradeço as participações de Mariana Desenze, psicanalista com atuação no SUS, Sistema Único de Saúde. Enzo Pizimente, psicanalista doutorando em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Na pauta do programa de hoje, as emoções e a saúde mental. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.